Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre esses jogos e desafios entre adolescentes que estão acontecendo via internet e que tem como um caso mais recente, pelo menos que ganhou mais notoriedade, o da brincadeira do desmaio, ou shocking game. E para conversar conosco sobre esse tema hoje, nós temos a doutora Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga e coordenadora do Instituto de Me Cuida. Doutora Fabiana, eu acho que é importante a gente situar essa questão, porque quando aparece na mídia num determinado momento, parece que não existia antes e passou a existir a partir de agora. A própria existência do instituto que a senhora coordena mostra que o tema não é tão recente, né?
É verdade. Na verdade, os jogos e os desafios, eles existiram desde sempre. É uma coisa que faz parte do desenvolvimento humano, faz parte de maturar da infância para a adolescência. E, infelizmente, nós vivemos numa era onde nós temos um mecanismo, uma ferramenta que é de grande disseminação e que leva a informação de forma muito rápida para um grande número de pessoas, que é a internet. Assim como ela veio para beneficiar a vida da gente, nós temos também o lado de vulnerabilidade, porque vivemos num país onde não existe um controle ou uma regulamentação do que pode ser visto e do que pode ser colocado na internet.
E, doutora Fabiana, eu fiquei impressionado, foi com um dado que a senhora citou, apurado pelo Instituto de Me Cuida, que é de 2010. Foram identificados 500 vídeos sobre a brincadeira do desmaio. Em 2016, esses vídeos tinham chegado a um número de 16.300. É isso mesmo?
É isso mesmo. Mas a verdade já cresceu. A última vez que eu chequei, estava em 17.700. O que acontece é que quanto mais acessibilidade o jovem tem e também a importância que se ganhou da imagem, de estar na mídia, de ter a sua imagem disseminada, vista, curtida, ela virou um elemento muito importante na vida do adolescente. Então ela aumenta muito à medida que esse valor é atribuído. E a forma de socializar entre as crianças e os jovens hoje em dia é assim. É através dessas publicações, desses vídeos, dessa imagem e de como é que ela é apreciada, vista. Sem contar que nós temos um elemento fundamental, que é a troca de dinheiro pelo número de visualizações. Isso é uma coisa pouquíssimo desconhecida pela maioria das pessoas, mas um vídeo de YouTube, à medida que ele cresce em 50 mil visualizações, ele começa a valer dinheiro.
A vida literalmente passa a ter valor, né?
Exatamente. Ela passa a ter um valor. E nós, por algum motivo, estamos numa era que eu chamo de era do desafio. E essa contemporaneidade, ela faz realmente com que os jovens xinguem um ao outro via online, nos desafios. Nós temos fora a brincadeira do desmaio, que é a prática de maior risco, mas nós temos inúmeros desafios na internet de altíssimo risco sendo praticados por jovens.
Pois é, doutora Fabiana, e que outras práticas, já que nós estamos falando também, é uma forma de alertar as pessoas, que outras brincadeiras, brincadeiras é um modo de chamar, né? Mas de fato não são brincadeiras de forma nenhuma, que desafiam o adolescente a competir contra sua própria vida.
As brincadeiras perigosas, como a gente inicialmente chamou, depois recebeu uma nomenclatura de jogos de não oxigenação. A gente focou nos jogos onde o fluxo de oxigênio ele é forçosamente interrompido em uma dessas práticas. A primeira é a brincadeira do desmaio, porque ela é a de maior risco. Ela causa um envenenamento por gás carbônico na interrupção desse fluxo de oxigênio. Ela interrompe o funcionamento da carótida, que é o de maior fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, ela com um espaço de segundos, dependendo do corpo da criança e do jovem, dependendo de que tipo de genética ele tem, ela pode ser letal com 2 minutos que aquele envenenamento acontece ou que o fluxo é interrompido. Então, a número um em risco é a brincadeira do desmaio. E ela também é a que tem maior número de vídeos na internet. Fora ela, existem outros jogos que interrompem a oxigenação. O desodorante aerossol, a inalação dele, também feito como desafio entre jovens, quanto tempo a pessoa consegue aspirar mais um desodorante aerossol. Tem também o desafio da canela. Recentemente, nós nos deparamos com o desafio do Super Bonder. O jovem desafia um ao outro a usar o Super Bonder para prender a boca. Então, existem complexidades desses jogos, todos brincando com o mecanismo de respiração. Por que que eles usam brincadeira? Porque realmente é visto como uma coisa lúdica. A gente até agora, no momento, entre pesquisas que existem na França, nos Estados Unidos, e até com as oportunidades que eu tive de conversar com jovens, eles não têm a menor noção das consequências em vida.
Isso que a senhora está falando é muito interessante, porque é uma geração extremamente conectada, extremamente dá banho de conhecimento em qualquer um sobre qualquer tipo de software, qualquer coisa de domínio dentro da área de internet ou de computação, mas ao mesmo tempo mostra um desconhecimento sobre coisas básicas da vida, né?
Mostra, mas aí a gente entra em estado de alerta para várias outras coisas. Isso aí, quando aparece para mim, e também na visão do Instituto, a gente analisa o jovem funcionando no mundo de hoje. Então a gente olha o que é a escola está fornecendo, como é que estão os pais dessa contemporaneidade, incluindo as horas de trabalho, as horas dedicadas aos filhos, como é que esse monitoramento da internet é feito, os pais já sabem o que é uma educação digital, como é que eu uso a internet dentro de casa, é um privilégio, é uma coisa dada, quanto tempo, eu proíbo, eu educo. Existem vários questionamentos. Ela veio, a força que a internet veio, a velocidade das pessoas de saberem lidar com ela. E aí também entram outros elementos. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. As escolas são conteudistas. Elas não têm um espaço dedicado para os jovens refletirem sobre as suas vidas, sobre a importância de ser. Nós temos escolas extremamente focadas na competição para o primeiro lugar do Enem, o primeiro lugar do vestibular, ou a melhor faculdade, ou a melhor profissão, assim determinada pela sociedade. Então nós temos a escola, temos os pais aí trabalhando em tempo integral, com pouquíssimo tempo para dedicar aos filhos, e também com grande dificuldade, como você falou, eles dão banho em qualquer pessoa em tecnologia. E os pais não, principalmente aqueles que não nasceram na internet, aprenderam a usar a internet. Então a gente tem aí vários elementos de existência que precisam ser analisados para a gente compreender o que é que está acontecendo com esses desafios que se propagam de uma forma tão avassaladora. E, infelizmente, os pais, os adultos ao redor, que a gente diz, né, os educadores, os profissionais de saúde, os médicos que nós encontramos até agora no Instituto, pouquíssimos deles sabiam da prática. Então, se um jovem chega até um consultório, uma clínica, com algum sinal da prática ou com alguma sequela, ele não vai identificar que veio de uma prática de não oxigenação, ele vai procurar vários outros diagnósticos ou causas para aquilo, mas não vai saber que veio de uma prática dessa. Então, a gente tem vários elementos, o principal deles sendo desconhecimento. É como se existisse uma barreira de comunicação entre o mundo adulto e o mundo jovem em relação a esses desafios e essas brincadeiras. Então, eu acredito que estamos no ponto onde a gente precisa realmente analisar o que é que significa ser jovem na contemporaneidade, para que eles mesmos possam refletir sobre a importância de quem eles são, como pessoas, né? O existir, o corpo. A gente também, nessa sociedade, não valoriza a respiração. Parece uma coisa boba de falar, afinal de contas, a respiração é algo que foi dado. É um mecanismo de funcionamento perfeito do corpo, mas ao mesmo tempo é um mecanismo fundamental. Sabemos que 2-3 minutos sem esse funcionamento, nós provavelmente temos lesões cerebrais pro resto da vida. E aí, quando eu faço intervenções com adultos, que eu apresento os jogos de não oxigenação, eu raramente tenho adultos que sabem dessa informação, que sabem quanto tempo precisamente um cérebro fica sem oxigênio. Então a gente está pedindo que crianças e adolescentes tenham essa informação quando os adultos ao redor não pensam sobre ela, não sabem sobre ela, e não como é que eu vou educar para alguma coisa que eu não penso nem conheço. E nas próprias escolas, a maioria dos livros que eu vi de ciência, a respiração ela desconectada no cérebro. A respiração está no capítulo 6 e o cérebro está no capítulo 10.
Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta nós vamos saber da psicóloga Fabiana Vasconcelos que outros elementos tornam o jovem mais vulnerável ao chamado jogo do desmaio. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.